Sejam todos bem-vindos a esta audiência pública para tratar do Plano Plurianual e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu convido os vereadores presentes para que possam tomar assento aqui no dispositivo principal e também convido Gilmar Hanser, que é representando aqui a Prefeitura Municipal, né, para tomar assento aqui no dispositivo. Agradecer a presença da imprensa, de cada um e cada uma que saiu dos seus lares para um exercício de cidadania. O ideal é que nós tivéssemos essa plenária lotada, porque aqui vai ser tratado o meu interesse, o interesse de vocês, o interesse do Executivo, o interesse do Legislativo, mas, com certeza, vocês representam a vontade, a coragem e o sonho de tornar uma cidade melhor. Passamos a palavra... Aliás, eu vou pedir para o Denner, né, como a gente... Hino, não? Não está? Então, a gente vai já passar para a abertura dos trabalhos com as saudações e acolhida do presidente da Câmara Municipal, Sandro Cândido da Silva.
Boa noite, senhores vereadores. Aqui, em vosso nome, em nome desse Poder Legislativo, quero acolher aqui todos os membros, as pessoas presentes, né? De modo especial aqui a nossa querida Ivani Dalla Valle, ex-presidente dessa casa, que muito contribuiu aqui nesse Poder Legislativo. Quero aqui também, em nome da nossa secretária de Assistência Social, Irene Peruso, cumprimentar a todos os demais, toda a equipe da Prefeitura, né? A imprensa, o sindicato aqui da SEMU, dos trabalhadores, dos servidores públicos, representado por José. E também aqui estender, também tinha sido os cumprimentos a você, ao Denner, que tem sempre se redobrado, desdobrado aí para atender, né, os eventos aqui nesta casa, que nos últimos dias têm sido constantes, e agradecer a você pelo esse empenho. E, então, declaro aqui então aberta essa audiência pública, na qual nós temos aqui hoje os dois projetos de lei em análise, que se trata das peças orçamentárias do nosso município para 2018 e também referindo também ao planejamento, né, que é o PPA, para os próximos 4 anos. Quero aqui, em nome do vereador Carlito, relator da Comissão de Constituição, Redação e Justiça, também do presidente Geraldo e do membro Aelcio, agradecer a todos por esse empenho. De igual forma, também estendo também aqui os agradecimentos por proporcionar esta audiência a Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, na pessoa do presidente Tuna, do relator Ivo Pedro e também do membro Saulo, né, que tem se empenhado para trazer em discussão esses assuntos que são importantes, da gente cuidar da saúde financeira do nosso município, de tal modo que a gente possa elaborar bem, né, o nosso planejamento e de como cuidar do nosso dinheiro, né? E, sem dúvida, tudo isso merece. Cuidar de dinheiro, todos nós sabemos que merece uma atenção especial, senão o pouco que entra, né, Nádia, vai para o ralo, né? Então, nós devemos ter o máximo cuidado, a lei de responsabilidade fiscal nos obriga a isso e também nos ensina, né? Os orçamentos nos ensinam a administrar bem os recursos públicos, que é para que tudo aquilo que se arrecada, tudo aquilo que é de receita, possa ser bem aplicado nos diversos serviços que o Poder Executivo tem por finalidade de levar a toda a população, né? Porque, na verdade, é a população, é o cidadão que deve ser sempre o nosso foco, a nossa atenção em levar todos os serviços, né, através da educação, através dos serviços de infraestrutura, através da assistência social, esporte, lazer, cultura. Está aqui o Adriano, que está pedindo um dinheirinho a mais para a cultura também, né, Adriano? Precisa, tem demonstrado excelente trabalho, né? Enfim, os diversos serviços que o Poder Executivo tem por finalidade de estar executando e trazendo as melhorias que o nosso município, o cidadão, espera. Então, aqui, agradeço já de antemão o Gilmar, que veio aqui também contribuir para fazer essa explanação, né? E não vou deixar agora para que os nossos os membros principais, que são os autores do pedido dessa audiência pública, possa conduzir os trabalhos nessa noite aqui, para que todos nós possamos apreciar e entender melhor aquilo que já há alguns dias o Poder Executivo já traçou, que foi as discussões, né, nos bairros, nas comunidades, procurando trazer à tona e o entendimento para que todos pudessem participar e contribuir para a gente planejar a nossa cidade através do orçamento municipal. Então, deixo aqui, então, a tia Cida, que faça agora o direcionamento dos trabalhos. Obrigado e uma boa noite a todos.
Essa audiência pública foi requerida através do requerimento número 10 de 2017, datado de 28 de agosto de 2017. Seus autores são Carlito Pereira da Rocha e vereador Ivo Pedro. Então, neste momento, eu passo a palavra para o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para suas considerações.
Boa noite, senhor presidente aqui desta Casa de Leis. Quero também, em seu nome, cumprimentar aqui todos os vereadores, todos os colegas de trabalho, cumprimentar a tia Cida, cumprimentar aqui a todas as pessoas que estão aqui presentes, principalmente o corpo aqui de servidores da prefeitura, o José, que principalmente está sempre em todas as sessões, que é presidente da CMU, e dizer da oportunidade de a gente estar aqui hoje, ou seja, através da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento, promovendo esse debate. Eu acho que é o primeiro passo para criar essa cultura. Nós precisamos iniciar, seja com um, com dois, com três, com quatro, nós precisamos iniciar para criar a cultura dos debates. E os debates são importantes, principalmente no momento que nós estamos vivendo um aperto de orçamento em todas as esferas, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Acho que esse é o momento oportuno para a gente fazer isso. Obrigado, depois a gente volta a conversar com mais tranquilidade, com mais, ou seja, afinco ao trabalho que nós vamos desenvolver.
Com a palavra, o outro vereador autor desse requerimento, professor Ivo Pedro.
Boa noite, companheiros, companheiras. Nós estamos vivendo uma experiência importante que nós, não sei se é pela primeira vez, professor Carlito, mas se já houve em outros momentos, nós estamos sendo contemplados, né, a sociedade juinense. Nós tivemos oportunidade de participar em algumas audiências nas comunidades, em alguns distritos, e precisamos parabenizar toda a equipe da prefeitura, essa equipe técnica, que com sucesso fizeram um ótimo trabalho com a participação expressiva da comunidade juinense. Então, de antemão, nossos parabéns, e também agradecemos a presença de todos e todas nessa noite, e a imprensa também, para nos dar essa cobertura, fazer essa divulgação. E nós temos plena consciência que nós iremos nos aprofundar um pouco mais, e as representações aqui presentes irão, com certeza, sugerir algumas mudanças para melhoria, né? Alguns encaminhamentos, com certeza, fortalecerá este bojo, né? Este montante de recursos aí que está aí para ser empenhados, né, e distribuído em várias secretarias. Então, um bom trabalho a todos nós e um sucesso nesse trabalho.
Questão de ordem para efeito da gente ganhar dinâmica nos trabalhos, a gente já vai convidar o primeiro orador, o vereador Carlito Pereira da Rocha, Na sequência, o professor Ivo Pedro e depois o Gilmar. E depois, né, depois da apresentação dos expositores, os vereadores e o público ficam à vontade para suas considerações e perguntas.
Ok. É isso? Caminhamento? Então, uhum. Beleza. Cida, obrigado por estar fazendo esse expositivo. E agradecer aqui a comunidade que está chegando. Pode chegar, aproximar aqui. Vamos se aproximando. Neguinho da Quatro, vice-presidente desta casa, por favor, se faz presente aqui. Alunos da escola Seja Alternativo, a importância que os alunos têm nesse processo de discussão e debate, né? Acho que isso é interessante que a comunidade participe. Por favor, Neguinho, faz presente aqui. Eu não sei, acho que os vereadores, depois a gente conversa aí, né, depois da exposição. A dinâmica que nós vamos adotar nesta audiência é uma dinâmica bem prática, onde eu vou estar fazendo uma breve exposição sobre a questão do orçamento, principalmente referente ao orçamento macro, e o orçamento micro e o local. Então, a gente precisa, depois da exposição, eu acredito que depois o Gilmar, acho que é mais para contribuir no processo de dúvidas que nós vamos ter aqui, inclusive os vereadores, né, vai contribuir na questão das dúvidas nossas. Até porque o presidente, que é o Geraldinho, e eu como relator, então a gente precisa dar o parecer, e eu acredito, né, Sandra, que segunda-feira nós já celebramos esse parecer na segunda de manhã e já começamos a tramitar o projeto na segunda noite. Eu acho que esse vai ser o nosso posicionamento aqui em relação a essas duas peças. Dizer que a audiência pública ela está vinculada ao regimento da casa, ou seja, no artigo 180, aonde que estabelece que as comissões precisam e há necessidade de fazer debate junto com a comunidade, propondo à comunidade e expondo à comunidade aqueles projetos de relevância, que é de relevância para a comunidade, e, nesse sentido, o orçamento do município, inclusive um orçamento que é para os próximos 4 anos, faz sentido esta comissão fazer esse trabalho de debate, de conversa junto com os vereadores. Até porque a peça orçamentária é uma peça, técnica. Né? Então, o que a gente precisaria mesmo, de fato, é uma coisa bem prática. E é isso que eu montei aqui, nesse trabalho aqui, Gilmar, uma coisa bem prática para que nós aqui, como vereador e comunidade, possamos entender essa peça que nós chamamos de orçamento. Né? E aí, nesse sentido, que eu vou expor, e depois eu gostaria depois... as considerações suas, mais para o final. Pode ser assim? Pois bem. Então, fazendo uma pequena introdução sobre a questão do orçamento e o que é essa questão da cidadania, exercer a cidadania, para nós nada mais é do que ter a participação. E, além da participação, a cidadania ela está vinculada muita questão da pessoa ter o direito. Não adianta nada, muitas vezes, nós termos o direito da cidadania e esses direitos não serem contemplados na vida prática. A exemplo é a assistência social, que é um dos tripés, principalmente, que está lá. Então, as pessoas têm o direito à assistência social, têm o direito à saúde, têm o direito à vida com dignidade, têm o direito à moradia, têm o direito... Tudo o que está previsto no artigo 5º da Constituição... É uma coisa muito prática e bonita, porém, isso na prática não se realiza. Então, esse exercício da cidadania seria bom que todos os cidadãos brasileiros, de uma forma geral, pudessem ter esses direitos. Então, isso é o que traz essa questão aqui do que é a cidadania. Então, em tempo aqui, chamar o membro da comissão, que é o Neguinho Borracheiro, fazer parte aqui da mesa, Neguinho. Que é membro da comissão, seja bem-vindo aqui. Continua, próximo. Então, o orçamento público, né, que é o PPA, LDO e a LOA, tudo o que precisa saber. Então, tudo o que nós precisamos saber, ou seja, é aquela peça que nós temos em casa, é o orçamento, é o salário do mês. Então, o salário do mês que a gente tem, que a gente ganha, e aí a gente faz um orçamento. Como é que a gente orça o salário do mês? Primeiro, o que nós prevemos no salário do mês? Precisamos pensar a longo prazo. E o que nós estamos, o que o executivo nos encaminhou aqui? A pensar a longo prazo. Que é a primeira peça do orçamento, que é o PPA. Ou seja, pensar daqui a 4 anos significa uma responsabilidade tamanha desta casa e do executivo também. É como pensar um planejamento de receita, de recursos para a sociedade juína até 2021. Ou seja, o próximo gestor que entrará na gestão municipal vai ter a responsabilidade e o anseio de dizer, olha, como foi que aqueles vereadores planejaram lá em 2017 o orçamento para 2021. Você imaginou que importância é isso? Que pergunta que eles vão fazer, irão fazer? Ou mesmo os próprios colegas que estarão aqui nesta casa vão dizer a mesma pergunta e vão questionar isso, inclusive para quem estiver naquele momento. Então, é isso. A peça principal que nós estamos tratando aqui hoje é o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, essa é uma peça fundamental e nesta que nós vamos aqui fazer uma discussão bem ampla. A outra peça que está aqui para poder ser votada, que é o projeto de lei, que é a LDO. Ou seja, a LDO ela vai orientar, é como se diz, ó, o caminho é esse aqui, para você seguir e para gastar o recurso. O que mais chama atenção aqui para nós, aqui, nesse momento, é a última peça. Deu problema aí? Então, o que mais chama atenção aqui é a última peça, que é ao que nós damos o nome de Lei Orçamentária Anual. Então, ela é que vai... É o debate maior que vai trazer para esta casa lá no mês de novembro, né, dezembro, por ali, que nós vamos estar aprovando. Então, a execução do projeto, ou seja, dessas duas peças que está se tratando hoje, ela vai se dar lá no mês de novembro. Então, nós vamos ter a responsabilidade aqui, nós como vereadores, e o executivo também fazendo a sua parte, que é as audiências que se trata lá na comunidade, nós vamos também aqui fazer o nosso trabalho e dizer, olha, o executivo pode gastar nisso. Então, é lá em 2000, ou seja, lá em dezembro, que nós vamos nos ater essas questões. Pode passar. O que eu trago aqui como elemento principal para a gente entender? Observa que o orçamento de 2016 da União, 2 trilhões e 572. Por que eu estou trazendo esse gráfico aqui? Justamente para a gente pensar o que nós vamos fazer aqui em Juína. Observa que, dentro do gráfico da União, eu quero só mostrar aquele que está em vermelho, aquele que eu coloquei em vermelho, dá para enxergar ali, que tem 9 ponto e alguma coisa. Então, o que significa aquele valor? É as transferências que a União vai fazer para os municípios, ou seja, fez em 2017, ou seja, o orçamento de 2016 para 2017. Então, ela transferiu 9 pontos em alguma coisa. Eu não vou me ater nessa outra questão, que eu quero chamar a atenção do outro gráfico. Por favor. Observa que o outro gráfico, para 2017, lá no vermelhinho que eu mostrei para vocês, estava 9,02. E para 2017... O orçamento da União, que está previsto 3 trilhões e 400 milhões, né? 3 trilhões e 400 milhões, observa que naquele transferência para os municípios, estados e municípios, ele sai de 9 e baixa para 7. 7 pontos alguma coisa. Significa o que é isso para nós aqui na ponta? Que nós vamos ter problema aqui na saúde, na educação, uma série de fatores, porque essas transferências não vão estar. Segue o próximo gráfico, eu quero fechar a discussão. O outro gráfico, que é para 2018, não tá, mas já tem no portal Transparência, está lá toda a legislação do PPA para 2018, prevê as transferências para os estados e municípios de 5,5%. e alguma coisinha. Ou seja, isso para nós aqui, nós precisamos pensar, como é que nós vamos fazer com 5 pontos? Se era 9, veio para 7 e agora 5,30 e poucos. Esse vai ser o que nós vamos comer no ano de 2018 em termos de orçamento. É isso que está aqui para nós também, dentro da peça que foi encaminhada para nós. É isso que está, ou seja, qual que é o objetivo que está diminuindo tanto esses orçamentos, essas transferências para os estados e municípios? O único objetivo que tem, e aí foi feito todo um trabalho a nível nacional no ano de 2016, aprovando as seguintes peças, ou seja, as seguintes leis. A primeira que foi aprovada foi a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. A segunda que veio foi a PEC 95, que é a PEC que nós chamamos de congelamento dos gastos públicos. Essa mesma PEC de congelamento dos gastos públicos, ela está em tramitação agora na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o mesmo teor, com a mesma matéria. E aí nós temos um outro problema, ou seja, o terremoto que foi dado lá em 2016, o resultado disso vai chegar a respingar aqui em nós. Aqui. Como é que nós vamos tratar aqui de uma PEC, futuramente, que vai ser lá em 2018, 2019, para todos os municípios, aqui nos municípios? Como é que nós vamos encarar essa realidade aqui nos municípios? Porque até então nós estamos vivenciando a nível federal, a nível de Estado, as coisas estão começando a aparecer os resultados com números, e aí nós temos o enxugamento da máquina, os valores que estão referentes ao FPM, ao ICMS dos municípios, e aí é o que nós vamos chegar ao nosso ponto aqui. Primeiro, eu chamo a atenção aqui da maioria dos servidores, a PEC 95, que refere a nível federal, ela congela os gastos para os próximos 20 anos e estabelece critérios no sentido de dizer o seguinte: não haverá nenhuma elevação de nível, elevação de classe, elevação de qualquer tipo de natureza, de gratificação a nível federal, fica congelado para os próximos anos. A PEC do Estado é o mesmo teor. Ou seja, os servidores do Estado vão ficar para os próximos 10 anos congelado. É um congelamento de elevação de nível, elevação de classe, do pró-funcionário, aqui estou vendo a Ilani aqui, o pró-funcionário, inclusive está lá, ou seja, não vai ser elevado o pró-funcionário. Então, nós vamos ter um problema sério em relação a isso para os próximos anos. Passo o próximo. E aí, aqui a PEC que está dentro do órgão, que nós chamamos Assembleia Legislativa. Olha a proposta lá de 3% do IPCA. Esse é o valor que está referendado para a aprovação dentro do orçamento e a PEC dos gastos dentro da Assembleia Legislativa. Observa que dentro da PEC do teto dos gastos, lá está dizendo, observa a parte bordô ali, bordô não, como é que é, aquela cor pink ali, né? Então, o orçamento 2016, 13 bilhões, então está reduzindo para 1 bilhão e 422. É drástico mesmo. A Assembleia Legislativa está propondo a lei de 15 e 522 para 16. Porém, isso vai ter um transtorno que pode ser vetado e pode ser... o veto pode ser aceito ou não. Então, isso vamos ter reflexo aqui já no próximo ano, inclusive dos servidores estaduais que tem aqui no município. Próximo. Olhando aqui dentro da Receita, eu quero parabenizar aqui a equipe da Prefeitura Municipal de Juína, que no passado nós vivíamos procurando dados. E observei hoje no site do Tribunal de Contas, estão os dados já da Receita que o município teve já do mês de julho, ou seja, praticamente em tempo real. Nós já estamos tendo esses valores. O Natan, que é contador aqui, eu acho que sabe muito bem do desafio que foi nos outros anos para a gente ter esses dados. E hoje eu estou observando aqui, Em julho, nós já temos os dados aqui de julho da receita de 2017. E observando aqui a receita de 2017, comparando com a receita de julho de 2016, qual foi o crescimento da receita? 3,06. Ou seja, nós temos que ter claro aqui o reajuste, e aí, Geraldinho, você falava da questão de reajuste, o reajuste dado em janeiro de 2017 aqui nesta casa foi de 6,58. Ou seja, a receita não está acompanhando nem o reajuste que foi dado pela prefeitura. E aí nós precisamos ter agora a humildade de dizer como é que nós vamos fazer para poder chegar os 6,58 que foi dado pela prefeitura, que a receita não está dando. Olhando em termos de receita apurada, ou seja, aquilo que nós temos fisicamente, é isso, porque o orçamento é uma peça, né? Oi? É, nós estamos aqui discutindo em termos de números, o real, esse é o real. É o valor que nós estamos tratando é disso. Porque a peça orçamentária ela é uma peça para a gente pensar. Vamos para o próximo. Observa aqui que o orçamento que foi mandado para esta casa, eu peguei ali de 2015 a 2021. Qual a proposta que tem do orçamento de crescimento? De 5%. É 5% que está na proposta do orçamento. Então, quando a gente olha na receita, ou seja, olhando lá 2015, o orçamento de 102, o que, que de fato chegou no município? Olha, eu posso pegar e gastar. Foi 78 milhões. Ou seja, 31,5% a menos do orçamento. Porque muitas vezes nós ficamos aqui brigando com o orçamento, dizendo, olha, agora tem que ter o dinheiro. E não tem. Não tem o recurso. Olha lá na 2016, a peça orçamentária que estava no orçamento, 108. Qual foi o real? 89 milhões, ou seja, menos 28,29, é o que está na peça. Ou seja, o que a gente pode comer, o que eu tenho na minha mesa para mim comer é esse. Eu não tenho 108, eu não posso sonhar com 108, ficar delirando com o orçamento de 108. O que eu tenho para comer é 89. Assim vai ser também para os próximos anos. Para 2017, pelos números que estão apontados ali, praticamente vai empatar em 2016. Eu não sei se eu estou fugindo dessa realidade, ou Gilmar e Natan, depois podem me corrigir. Não sei se eu estou fugindo dessa realidade. Nós podemos estar empatando ali com 2016, podemos ter um crescimento ali de mais ou menos 4 a 3, não chega os 5% de comida. Que a gente tem que ter claro isso, de comida que nós vamos comer, não tem mais do que isso. Vamos para o próximo. E aí, o que, que nós estamos discutindo aqui? Qual que é a intenção de olhar essa peça que está aqui? Dentro da peça, que é o Plano Plurianual 2018-2021, que nós chamamos Planeja, eu peguei aqui o resultado por função, ou seja, só a função. Porque para a gente debulhar aqui subfunção e programa, gastaríamos aqui um tempo e tanto. Mas vamos observar sobre a função e quanto que isso tem de referência para a gente. Para o próximo. Está um pouco apagado, porém vocês têm em mãos esses dados. O que, que eu quero chamar a atenção com isso aqui, gente? É para a gente, de fato, olhar a função e dizer, olha, como é que nós vamos tratar dessas questões aqui? Vamos olhar aqui a saúde. Por exemplo, a saúde. A saúde vai estar comendo do orçamento, pela peça aqui, 32%. Em 2018, 31% em 2019, 31% em 2020, 42% em 2021. Ou seja, 31%. É o que nós vamos ter de despesa com a saúde. E aí nós vamos fazer uma pergunta aqui. O que está previsto na Constituição Municipal? Que a saúde, nós precisamos investir 15% das suas receitas, não é isso? O orçamento está pegando 31%. 31%. Ou seja, como é que nós vamos aqui dividir o bolo com as outras secretarias. Quando a gente olha a outra secretaria, que é a próxima, que é a de educação, leva 24% do orçamento. 31 com 24, vai dar quanto? Já dá 45, ou seja, essas duas secretarias estão comendo, dá 55, né? 55 do orçamento. Já está comendo todo o orçamento, né? A Marisa está perguntando que a educação é 25. Não, é 25 das receitas correntes líquidas. Aqui nós estamos tratando de algumas receitas, de alguns impostos. Aqui nós estamos tratando do orçamento. É uma questão geral. Então, nós temos ali 24, 35. Ou seja, 55% do orçamento está comprometido. Sobra o que para a gente discutir aqui no debate? 45. Porque esses dois aqui é constitucional. Como é que nós vamos distribuir, comer agora e fazer com os outros a divisão do bolo de 45%? E aí vem lá, ó, legislativo, que leva lá seus 3%, a administração, que leva 15%, assistência leva 5%, a Preve leva 2%. O que é a Preve? Aí vamos dizer, mas nós pagamos... Não, essa é a contrapartida do governo, ou seja, do ente federado. É a contrapartida. Ou seja, eu sou efetivo na rede, eu pago 11%. Hoje, o município deve estar em torno dos 16%, não é isso? 16%? 16%. Podendo chegar até 22%. Ou seja, a Preve... Ali ela está comendo quais 3% do orçamento? Que são receitas que o município tem que depositar todo mês fielmente. Então, já leva... Vamos aqui entender. Olha, a saúde, educação e a Preve é constitucional. Não tem jeito de tirar nada da lei. Ou seja, nós temos aqui Preve 3%, e aí com mais 45% já deu 48%. Sobrou 40 para distribuir entre os demais ali. Quando a gente olha na questão dos direitos da cidadania, que leva lá 0,09, a cultura, que você acabou de leva 0,044, e aí vamos olhar os outros, o saneamento básico, que tem receita própria, porém, tem ali está incluído todo um debate que são da rede de esgoto, então levam uma fatia grande, inclusive tem receita também para este, 4,2, e os demais. Então, observa que o orçamento ele fecha praticamente lá em cima, embaixo aqui os dados, com 100%. Então, eu trouxe a discussão aqui para o debate, que só traz aqui as funções, porque as subfunções e os programas estão na peça. Ah, eu quero saber o que é isso. Eu tenho que olhar lá para mim poder olhar e detalhar. Olha, como é que eu vou... E aí nós vamos ter mais um tempo ainda, que é na peça fundamental, que é o que nós chamamos da LOA, né? Ela que vai direcionar como é que vai ser gasto aqueles 31% para a saúde, como é que vai ser gasto os 24% da educação, 21% da educação. O próximo slide, eu já... E aí, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, ela orienta, é uma peça que para 2018, também vem por função, subfunção e programa, só com detalhes, melhor, ou seja, fica mais prático a gente entender dentro da estrutura do PPA, dentro da LOA. Acho que isso que seria interessante, dentro da LOA, não dentro da LDO. E a outra questão, que é a LOA, que nós vamos ainda, até o final do ano, aprovar ela. Próximo. O que eu estou trazendo aqui, a emenda constitucional 95? Observa lá, eu quero mostrar para vocês que a lei diz o seguinte, vigorar por 20 exercícios financeiros, são 20 anos. Se ela aprovou em 2016... vai valer para 2026. Corrigida em 2017, 7,2, e para os próximos anos, somente o IPCA. Qual a previsão que tem do IPCA para 2018? 4,2%. É a previsão de IPCA para 2018. Ah, mas é muito baixo. Ah, mas nós também temos a cultura nossa, não queremos inflação. A inflação, ela está dizendo, olha, é isso a inflação. Mas como é que isso está dentro de nós, dentro das pessoas, dentro desse programa aqui? O que, que o governo está fazendo? Tirando o dinheiro das pessoas, ao tirar recursos das pessoas, que é o poder de compra, as pessoas deixam de consumir, deixando de consumir, o produto fica na prateleira, ficando na prateleira, eu preciso baixar o preço. É isso que está acontecendo. Eu tiro o dinheiro e as pessoas não têm como consumir. Não tendo dinheiro para consumir, a inflação baixa. Esse é o que está entre nós aqui para a gente entender essa dinâmica. Vamos ao próximo. O que, que tem dentro da lei do Estado? O mesmo, ó, fica instituído o regime de recuperação fiscal, mesmo teor para os próximos 10 anos. Ou seja, na União está começando em 2017, no Estado vai começar em 2018. Próximo. Observa lá que o mesmo item foi copiado da PEC 95 e foi colocado na PEC do Estado. Esse mesmo teor está num projeto de emenda, ou seja, um projeto que está dentro da MM. Inclusive, nós vamos receber isso, ou seja, um debate amplo que a MM está provocando com os gestores municipais. E aí o executivo dizia o seguinte: como é que nós vamos fazer? Como é que nós aqui, o município, dentro dessa receita, não tem um recurso, e como vai proceder isso dentro dessa estrutura que está vindo de cima para baixo? E nós vamos entender isso lá em 2019. 2018 ainda não vão ter efeito colateral, ainda não. É 2019. 2020 é como é que começa a aparecer os efeitos colaterais. E ontem, os efeitos colaterais, aqui o vereador Tonhão provocava aqui na fala dele ontem à noite, né? São os efeitos colaterais desse arrocho. Próximo, Isaac. Próximo, vou passar outro. Acho que tem outro. É isso. Então, dentro dessa estrutura, eu deixo aqui para a gente... E aí, voltando à questão do PPA, o Gilmar... eu tenho uma pergunta a fazer, né? Eu acho que você me explicou, dentro da estrutura que está lá naquela tabela das funções, em que traz alguns valores de remuneração que não está dentro da subfunção, ou seja, não está na função, mas está na subfunção, ligada lá à Secretaria de Administração Geral. Eu queria que você depois desse uma explanação mais ou menos como que é isso, e dizer aqui para os colegas, aqui não sei como que vocês estão pensando, mas no olhar de toda a estrutura que está ali, tem alguns pontos que a gente precisa, de fato, conversar, e aí a proposta que nós conversei com o Ivo seria de que a prefeitura pudesse, se for mexer em alguma coisa, a gente substituir a página para poder melhorar. Se é possível isso. Eu já deixo para você também estar respondendo essa pergunta, se é possível. Se for, beleza, a gente já encaminha o relatório na segunda-feira e já passamos para a plenária à noite. Acho que é isso, presidente. Não sei se ficou a desejar, mas o que foi possível a gente observar dentro da peça foi esse posicionamento como relator do processo. Obrigado. Cida, acho que ficaria com o Gilmar.
Há tempo quero cumprimentar também a ex-vereadora dessa casa, a vereadora Salete, que se faz presente aqui, apreciando esse debate. Né? Então, vamos às perguntas. Não sei se é a comissão de orçamento. A comissão de orçamento gostaria também de falar alguma coisa, Gilmar, antes de você também passar alguma... das informações, ou alguns dos demais vereadores, em se tratando de análise da peça, das peças orçamentárias.
Preocupação aqui já lançada pela nossa colega Ivani, ex-vereadora, ela já está trazendo uma sugestão, um olhar clínico, né? Um olhar importante sobre... o orçamento, os valores da cultura, né, professora Ivani, e ela vai estar com a palavra, é possível passar para ela já, para ela já se pronunciar, aproveitando a oportunidade.
Bem, ô Ivo, eu acho que seria bom ouvir o Gilmar primeiro, que eu acho que ele já tem já algumas reflexões sobre isso, depois a gente abre para o pessoal, pode ser assim?
Com a palavra, Gilmar Hanser, para suas considerações, e ali a gente depois tem uma já manifestação de uso da palavra, o contador da Prefeitura, Nathaniel Tomazini.
Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa, no nome do presidente, né, meu grande amigo, e dizer que é um fato não inédito, né, mas até diferente. E a ideia sempre foi essa, levar as discussões de orçamento, principalmente municipal, que é onde a gente mora, para conhecimento, participação popular também. E como já foi comentado aqui, na elaboração dessas peças, a prefeitura visitou bairros, visitou localidades no interior, onde nós pudemos ouvir a população. E nos chama a atenção que, durante essas audiências, muitas vezes o gestor, ele desconhece alguma coisa que está acontecendo na ponta. Daqui do gabinete, ele acha, a maioria das coisas ele sabe, mas quando você vai à comunidade buscar informação, você descobre coisas que você não sabia. E nós, nessas audiências que foram feitas, nós identificamos que, quando você vai no interior, o pedido sempre vai ser melhoria nas estradas rurais. Quando você busca a participação popular na cidade, as duas coisas que mais é pedida é asfalto e melhoria na saúde. Então, nós, principalmente eu, Natan, que fazemos parte da parte técnica, eu falo com sinceridade, toda vez que eu vou elaborar uma peça orçamentária de um município, nós não podemos fazer do jeito que a gente acha que precisa ou que é necessário. Nós temos que partir de uma previsão de receita. E como que eu faço isso? Nós trabalhamos com uma peça chamada evolução histórica. Então, eu não posso, mesmo que o gestor diga, olha, o ano que vem eu vou correr atrás, vai vir milhões e milhões, em termos de orçamento, nós não podemos simplesmente pegar um orçamento de 10 e passar para 20. Nós temos que seguir uma história dessa receita, uma evolução dessa receita. E sempre, quando nós vamos fazer a despesa, nós tentamos fazer a despesa pelo que é necessário. E ela sempre fecha muito acima do que é a nossa receita, ou a nossa previsão de receita. E aí, como nós dizemos no termo técnico, a tesoura tem que começar a cortar. E como que nós buscamos a despesa? Também, a princípio, por uma grade histórica. Nós trabalhamos, primeiro, nós asseguramos recursos para manutenções. Dentro das manutenções estão folha de pagamento, encargos, material de consumo, serviços, insumos necessários para que a máquina pública não pare. E, ao final, depois de separado isso, a gente vai buscar alguma sobra para investimentos. Como o Carlito mostrou, a gente, nos últimos 2 anos, não conseguimos alcançar a arrecadação que foi projetada. E esse não alcance está diretamente relacionado às transferências voluntárias que o município recebe ou que deveria receber dos órgãos estaduais e federais. Então, se nós analisarmos o orçamento, o balanço dos últimos anos, nós vamos ver que a receita corrente, ela se cumpre. Tudo que foi projetado se arrecadou. Uns arrecadou um pouco a menos, outros a mais, mas ela fecha. Porém, quando nós vamos para a receita de capital, que é aquilo que a gente depende dos repasses do Estado e da União através de seus convênios para a construção das obras, nós vemos que fica aquém do que está orçado. E isso vem diminuindo a cada ano e a resposta estava ali naquele gráfico que de 9 cai para 7, de 7 cai para 5, o repasse que está previsto da União para os municípios. Falando um pouco sobre o que foi indagado aqui também agora há pouco, a questão das funções. Nós temos algumas secretarias que usam funções exclusivas, que é o caso da saúde, função 10, a educação, função 12, a assistência social, função 8, e assim por diante. Mas muitas das secretarias, que são as secretarias chamadas de apoio, de gestão, elas utilizam vários tipos de função. Ela pode usar a função 04, que é a administração geral, ela pode usar a função 27, por exemplo, que é do esporte, lazer. Então, por isso que há um pouco de dificuldade de a gente conseguir visualizar as secretarias todas nessa peça que ela quebra por função, porque tem secretarias que vai aparecer em mais de uma função. Quando nós levamos do PPA para a LDO, na LDO já haverá uma queda, né, de um relatório quebrando já por secretarias e unidades orçamentárias dentro da secretaria, que fica muito mais fácil o entendimento. E quando nós chegarmos na LOA, que é a que realmente vai ser a executada, aí ela vai minuciosamente trazer até a nível de elemento de despesa, que é o que vai ser para folha, o que vai ser para material de consumo, serviços, equipamentos, obras, e ainda mais chegar a nível de fonte de recurso, que é quem vai pagar essa despesa, né? Então, eu coloco à disposição para perguntas, questionamentos, e dentro da questão que a gente puder responder, a gente vai responder. E, mais uma vez, parabenizo a Câmara, todos os vereadores por essa iniciativa, e a ideia é justamente essa. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai poder discutir e melhorar as peças orçamentárias do nosso município.
Vamos abrir agora para uso da palavra. Quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, se manifeste levantando a mão, e se identifique e pode perguntar.
Posso?
Natan.
Vou fazer a primeira pergunta aqui, me colocar aqui mais fácil aqui. Boa noite, presidente, demais vereadores, meu colega de trabalho, Gilmar, meus colegas aqui da prefeitura e todos aqui que vieram hoje prestigiar essa audiência pública. Parabenizar as comissões que convocaram essa audiência, muito importante. E só complementando um pouquinho do que o Gilmar disse, e o Carlito, acho que colocou muito bem claro aí, nós estamos num processo de retração. Retração. O setor público ele está num processo de retração. Nós vemos propagandas, principalmente do governo federal, mostrando que a reforma previdenciária é bonita, que é maravilhosa, que a contenção de gasto e congelamento por 20 anos é maravilhoso. E o nosso presidente foi lá e as benesses dele atingiram em cheio os deputados através de emendas de quem apoiou ele em situações políticas, né? Fugindo da própria, da própria tese que ele defende. Está colocado aqui também, eu pedi para o Denner colocar aí, e eu achei muito importante porque eu vi isso aí essa semana. O Tribunal de Contas ele colocou o seguinte, ó, sabe quando um juiz emite uma medida liminar para obrigar o Estado ou os municípios a custearem tratamentos e medicamentos de alto custo? Tá? E aí eu vou acrescentar mais uma coisa, não é só medicamento de alto custo, e sim qualquer procedimento na área da saúde? Então, isso é judicialização da saúde, e ela tem gerado um forte impacto na gestão orçamentária e na qualidade dos serviços públicos de saúde em Mato Grosso e no Brasil. Sabe por quê? Porque a judicialização da saúde não está prevista nos nossos orçamentos. Porque nós entendemos que a saúde é para todos e que toda vez que se judicializa é porque alguma parte responsável deixou de cumprir a sua função. E aí, o primeiro que está na reta para receber uma ordem judicial é o município. Isso sem citar para vocês aqui o que é média e alta complexidade, o que é responsabilidade do município, do Estado ou do governo federal. Isso ainda é uma outra história. Mas o município, normalmente, ele acaba pagando por todos. Tá? Complementando, Carlito, a saúde, se eu não me engano, ano passado fechou em 32% do investimento e a educação 28%. E mais 1% para o Fundo da Criança, né? Lembrando que só a Juína tem uma lei específica para a defesa do Fundo da Criança e Adolescente, que é 1% de alguns impostos, né? Se nós somarmos isso, a gente compromete praticamente 62%, 63% do nosso orçamento. Sem contar que daí nós temos infraestrutura, temos assistência social, toda a área da assistência social, temos agricultura, esporte, lazer, a própria cultura que está aqui, e mais as diversas áreas do município. Então, isso nós chamamos de engessamento. E sabe por que a gente gasta tudo isso? Porque os outros entes não cumprem a sua função de repassar o recurso que eles devem. A Constituição fala que, ela é muito clara, o município tem que gastar no mínimo 15% de algumas receitas com a educação, com a saúde e, no mínimo, 25% com a educação. Né? Se nós recebêssemos tudo que a gente tem para receber e as obrigações, nós, com certeza, estaríamos gastando menos e esse recurso próprio que a gente tem que complementar na educação e na saúde, nós estaríamos aplicando nas demais áreas que também são necessárias para o município. Em 2016, salvo engano, se eu tiver, posso estar enganado aqui, se eu tiver, me corrijam, o município concedeu, além do RGA, né, uma pequena diferença, que chegou até 7%, e lembrando que abril ainda teve a data base, que houve os funcionários efetivos, a elevação vertical de mais 2, e da educação, que não é todo ano, né, é de 3 em 3, Carlito? Que é 6 ou 4?
De 3 em 3 anos são... 6%.
6% na vertical, né? Então, teve mais essas situações aí. Eu tive, junto com o secretário de Finanças agora, junto com o nosso assessor jurídico, que é o doutor Juliano, que está sempre aqui também trabalhando junto, E com o pessoal da tributação, nós tivemos em Cuiabá, em duas oportunidades seguidas agora, uma da Confederação Nacional dos Municípios e outra que era um curso especificamente para trabalhar a receita. E aí a gente se depara com uma situação assustadora, porque eles vêm e falam para a gente, olha, trabalhe a sua receita própria, porque a que vem de fora não tem perspectiva. Então você vai ter que ter ações, atitudes difíceis, complicadas, mas você não vai poder pensar politicamente, não vai poder pensar só politicamente quando você estiver trabalhando questões de IPTU, Alvará, ISS, TBI. Né? Inclusive, já é matéria de fiscalização do Tribunal de Contas, né? Se algum de vocês um dia pode ter a grata surpresa de parar um auditor do Tribunal de Contas, como já aconteceu aqui em Juína, eles fazem, dão uma volta pela cidade e localizam imóveis à venda. E eles vão lá e entram em contato pelo telefone e perguntam quanto que é o valor do imóvel à venda, para depois conferir o valor da planta genérica dele lá na prefeitura. Isso já aconteceu. E vai acontecer com maior frequência agora. Por quê? Porque eles falam que os municípios têm que cuidar da sua receita. Os municípios têm que ter índices de gestão fiscal, que é o quê? Você gerir o que você tem para receber. As receitas diminuindo, o Fundo da Criança, a questão da judicialização da saúde, como falei para vocês, né? A questão da falta de repasses, não precisamos ir longe, né? O governo, nosso governador, governo do Estado de Mato Grosso, ele já deve para nós grandes volumes na saúde. Nos primeiros meses do ano ele não passou nada, janeiro, fevereiro e março, passou apenas 20 mil, que era do consórcio. Abril, maio, junho e julho, ele repassou algumas parcelas da atenção básica e da média e alta complexidade. Já em julho, não caiu mais nada. E agosto, até agora, até então, estamos fechando a nossa conciliação do mês de agosto e, até então, não tinha nenhum repasse. E a nossa saúde, nós sabemos que a demanda dela só aumenta, só cresce. Né? Sobre o gasto com o pessoal, no primeiro quadrimestre, nós apresentamos aqui nessa casa em audiência pública, né? Apresentamos que o município está com gasto de 54%, tá? Nós chegamos em junho com 54%, o limite prudencial é 51%, nós estamos em 54%, estamos, inclusive, ultrapassamos a lei de responsabilidade fiscal e, para nossa, não vou dizer surpresa, né? Mas a gente tem acompanhado o Tribunal de Contas e, pelo menos, os conselheiros que são técnicos concursados lá dentro, eles têm uma avaliação de que a lei de responsabilidade fiscal ela vem para quê? Ela vem para preservar o ente. O município, a prefeitura, a Câmara, o DAIS não é do prefeito, não é do presidente da Câmara, ela é do povo, é da população. Então, como tal, ela tem que ser respeitada, inclusive as suas leis e a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque um gestor não pode quebrar um município e deixar um município quebrado para a população. Isso é regra básica. E os que não são efetivos lá, não são concursados, a gente vê com certa frequência o nome envolvido em escândalos, né? Talvez até agora não comprovados, mas é comum a gente ver o nome envolto em escândalos. Só complementando mais uma parte, né, o Gilmar muito bem falou ali, nós realizamos audiências públicas em todo o município, foi realizada audiência pública no distrito de Filadélfia, distrito Terra Roxa, módulo 5, módulo 6, São José Operário, centro, módulo 5, 6, São José Operário, centro, centro foi aqui na Câmara, né? Padre Duílio e Palmiteira. Isso, Palmiteira e Padre Duílio. Lá a gente recebeu a população, né? A gente viu com muito gosto que a população começou a participar, como hoje eu tenho visto aqui, muito embora nós estamos num número reduzido, mas é melhor ter vocês aqui do que em audiência que nós já fizemos, que tinha apenas servidores da prefeitura e servidores e vereadores, que é pior ainda, né? Pelo menos a gente vê parte da população interessada em vir aqui discutir e saber o que está acontecendo. Eu tinha anotado aqui mais uma parte para falar. Isso. Quanto aos repasses, né, só complementando aqui, quanto aos repasses, o que nós temos a dizer é que o governo federal está em dia com os repasses da saúde, está em dia, e tem repassado a nossa parte dos impostos também em dia. O que nós temos dificuldade, que a gente sente muito isso no nosso orçamento, é o quê? É que principalmente as transferências de capital, que são aquelas destinadas específicas a convênios e obras, essas estão muito difíceis, né? E quanto ao governo do Estado, pasmem, né? Mas ele consegue atrasar o repasse do transporte escolar, ele consegue atrasar o próprio ICMS, que na verdade não é um repasse, é uma obrigação dele, ele está fazendo uma apropriação em débito, porque do ICMS é constitucional, 25% do bolo não é dele, 25% do bolo ele tem que separar e depositar para os municípios. E ele está conseguindo deixar de repassar isso com uma certa frequência. Da saúde não vou nem falar nada, porque já é de conhecimento de todos aqui. Se eu falar, a gente vai estar amassando barra aqui, não vai sair do lugar. Agradecer o espaço, eu também estou à disposição aqui, se precisar, os vereadores tiverem algumas dúvidas, a gente está à disposição, não só aqui, mas em qualquer momento, lá no município também, lá na prefeitura, para a gente tirar. Beleza? Obrigado. Obrigado a todos.
Temos uma segunda inscrição, a senhora Ivani Cardoso Dalla Valle, representando aqui a Associação dos Idosos e também como presidente do Conselho Municipal de Cultura, se não estou enganada.
Eu gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, os nobres vereadores, os técnicos da prefeitura, a equipe que está aqui junto também, da assistência social, da educação, enfim, todos que participam dessa audiência. Parabenizar por esse momento tão importante que muitas vezes já promovemos e, como bem disse aí o Natan, com poucas pessoas, às vezes só com servidores e com funcionários da prefeitura, né, Nádia? Então, eu acredito que em momento de crise, como nós estamos atravessando, né, Geraldinho, quanto mais planejar, melhor. Assim é na nossa casa. Quando o dinheiro está curto, aí você tem que parar, planejar e ver as prioridades. E ver onde que você pode reduzir as despesas se você não tem receita. E assim é o nosso planejamento. E isso que nós estamos fazendo aqui, um exercício maravilhoso que diz tudo a respeito da vida do nosso município. São as peças básicas de gestão que estão sendo discutidas nessa noite. Portanto, a importância desses documentos, desse nosso trabalho, né, de estar aqui participando. Enquanto presidente do Conselho Municipal da Cultura, eu quero deixar aqui registrada a nossa vontade e a nossa necessidade de que o orçamento seja melhorado, se possível. Eu sei que depois vem a LOA lá adiante, que é possível, mas essas peças de início, senhores vereadores, já poderiam estar dando uma corrigida, porque nós temos testemunhado, eu acredito que todos os senhores têm testemunhado o trabalho intenso que está sendo desenvolvido pela Secretaria, pelo Departamento, hoje é Subsecretaria de Cultura, que é um braço da cultura, mas que está sendo um trabalho grandioso no nosso município, dando destaque não só a nível estadual, mas a nível nacional. Então, é de grande valor o que tem sido feito, promovido em ações de cultura e, portanto, se possível, gostaríamos que esse orçamento colocado aqui nesse documento fosse revisto. A gente sabe que vai ter que remanejar, porque não tem como fazer milagre, não é, Gilmar? Então, fica aí a cargo dos senhores lançar um olhar especial para colocar uma emenda e melhorar esse orçamento, principalmente que eu percebi aqui da questão da cultura. E também gostaria de fazer uma observação. Quando o Carlito fala que a lei estabelece percentual de 15% para a saúde 15, e 25% para a educação, né? Então tem uma lei ali falando que é isso. E tem uma lei maior que diz que todo cidadão tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito ao lazer, tem direito a várias coisas. E aí eu queria saber de vocês como fazer para equacionar isso aqui. Porque 25%, 15% não é possível fazer saúde, nós sabemos disso, não é, Natan? Foram 32% o ano passado e 28% na educação, acima dos índices colocados na lei. Como equacionar isso? Obrigado.
Se os debatedores já quiserem responder, ou a gente aguarda mais inscrições.
Tem mais perguntas? Não sei se...
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Saulo? Sim. Saulo? Com a palavra o vereador Saulo.
Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite à população aqui que nos honra com a sua presença nessa audiência pública. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Natan, contador da prefeitura, a respeito aqui, quando falo de administração. Aí está colocado aqui, administração geral, é um valor bem grande, 15 milhões. Eu queria que você explicasse para a gente o que caracteriza, o que, que entra em administração geral, com esse orçamento aqui de uma previsão, um gasto de 15 milhões. Essa é a minha pergunta. Se puder responder.
Eu vou passar a pergunta para o Gilmar, que ele vai te falar, mas aqui, como ele está dividido por subfunção, existe, por exemplo, administração, em praticamente todas as secretarias existe a função administração. Então, não é só da Secretaria da Administração. Mas o Gilmar pode responder essa bem melhor daí.
Vamos já aproveitando também responder a questionamento da nossa amiga, né, Vani. De fato, a cultura, o que, que aconteceu com a cultura? No decorrer dos anos anteriores, a evolução histórica dos eventos que foram trabalhados no município, eles se dividiram entre o Departamento de Cultura e o Departamento de Lazer, que está lá na Secretaria de Esporte e Lazer. E quando nós fomos elaborar essas peças, que foram mais no começo do ano, agora em junho e julho, o que nós nos baseamos foi na projeção histórica dos anos anteriores e no que tinha acontecido de janeiro a maio ou junho desse ano. Então, como o trabalho da cultura, né, que nós vemos hoje se destacando, naquele período estava iniciando ainda a história do Departamento de Cultura, ela não estava tão alta, vamos dizer assim, e por isso que a projeção ficou nesse tamanho. Nós, como Carlito propôs aqui no começo, de a possibilidade de fazer algumas alterações, eu digo que a hora é agora. Por quê? Porque o PPA e a LDO e a LOA, que vai vir depois, elas têm que falar a mesma língua. Então, se nós aprovarmos o PPA e a LDO do jeito que está e queremos depois mexer na LOA, nós vamos ter que mexer nas duas leis que já estão aprovadas. Então, o ideal é justamente isso. E uma das propostas que eu faço é depois... de repente até amanhã, se for o caso, a gente sentar para discutir essas possíveis alterações. Nós temos também previsões de eventos no esporte lazer, principalmente na área de lazer, que se caso for a cultura que for encampar essas ações, elas podem ser transferidas em todo ou em parte para a cultura, ou se não, a gente verificar algum lugar que pode ser remanejado um pouco mais de recursos para a cultura, se isso for possível de a gente fazer. Lembrando que a gente sempre tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque se a gente simplesmente falar, ó, tira 1 milhão desse que tem 2 jogos para cá, muitas vezes esses 2 milhões que estão lá é para pagar a folha, a maioria desse recurso previsto. E se a gente tira de lá e põe para cá, pode acontecer de fazer uma falta até para a manutenção daquele departamento. E a questão que foi perguntada aqui, a questão da administração geral, é aquilo que o Natan disse. Praticamente todas as secretarias, elas possuem a subfunção administração geral, que ela é uma subfunção utilizada para manutenção dela mesma ou da máquina pública, né? Então, nós vamos encontrar a administração geral na Sinfra, no esporte, lazer, nós vamos encontrar no próprio, o próprio gabinete, administração e finanças. Os únicos que praticamente vai ter muito pouco citado são saúde, educação e assistência. Mas, ainda assim, pode acontecer de, na própria saúde ou educação, nós encontrarmos essa função lá, né? Essa subfunção, porque ela representa, ela é usada para a manutenção, né? da máquina ou daquela secretaria ou departamento. Quando nós analisarmos isso, por exemplo, na peça da LDO, que ela vai quebrar por secretaria, por unidade orçamentária, e ela vai aparecer lá também, numa coluna chamada primeiro programa, depois função e subfunção. E aqui nós vamos encontrar aonde é que ela vai aparecer nas secretarias e unidades de todo o orçamento em si. Por isso que é um montante grande, mas ela está alocada, distribuída em quase todas as secretarias.
Temos mais uma inscrição.
Para complementar aqui a resposta do companheiro Saulo, um exemplo lá na Secretaria de Esporte. Lá tem um exemplo. Eu vi várias outras secretarias. Manutenção. Não tem na Secretaria de Esporte. Está lá na Secretaria de Administração. Ou seja, a manutenção com funcionário não está lá vinculada. Mas está na subfunção lá na Secretaria de Administração. Por isso que está esse valor. Não é só a Secretaria, estou colocando exemplo da Secretaria de Esporte, mas são todas as outras secretarias que vão aparecer. Quando a gente entra na LDO, ela vai discriminar isso com mais detalhes.
Temos a inscrição do vereador só Geraldo Antônio Ferreira.
2 minutinhos, só tinha sido. Geraldo, sim? Só 2 minutinhos. Complementando, isso aí, Saulo, a gente chama de classificação funcional programática, que é uma classificação contábil orçamentária. Então, ela começa lá no orçamento, a gente vê ela dividida com mais clareza, mas ela começa lá com órgão, unidade, função, subfunção, programa, vai até lá no projeto atividade e até chegar no elemento despesa lá, que é o 33,90, 30, 33,90, 39, 41, 44. Então, é um número enorme. Por isso que esse relatório do PPA, ele traz só o projeto atividade, né, por projeto atividade e por essa situação aí, que é função e subfunção. Né? Mas lá na LOA, por exemplo, quando a gente desmembra lá o QDD, que é uma ferramenta que a gente usa, aí ele traz de ponta a ponta, secretaria por secretaria, local por local, dentro da secretaria, o que está em tal local, em outro local, o que é gasto com folha, o que é gasto com previdência, o que é gasto com material de consumo, com serviço, com passagem, com diária, com material permanente, com obra. Então, na LOA, ela vem discriminado de ponta a ponta daí. Tá?
Vereador Geraldo.
Boa noite, Assida, 9 vereadores, presidente dessa casa, o público nos presente nesse momento. Eu queria só fazer um levantamento aqui A gente sabe que todas as áreas têm necessidade, mas principalmente a Secretaria de Agricultura, estava falando com o vereador Saulo aqui, ele até também está pontuando. Hoje a agricultura, hoje é o que conseguimos levantar hoje a economia do município. É o único suporte que eu vejo hoje, que a gente vê o setor de indústria hoje acabando dentro do nosso município, a gente não vê uma visão para o futuro de Juína de vir instalar indústria dentro do município de Juína, pela situação de estrada e a distância do grande centro. Então, o que eu vejo hoje dentro do município de Juína é nós fazer investimento, principalmente na agricultura dentro do município de Juína. Criar linhas de produção para que realmente nós conseguimos aumentar a economia do município. Então, a gente vê aqui a Secretaria de Cultura, a diferença da Secretaria de Agricultura, que a Secretaria de Agricultura está com 800 e poucos mil, né? Então, é muito pouco. Eu acredito que aqui tinha que estar aproximadamente aqui 1,5 a 2 milhões de reais aí, para realmente a gente fazer um trabalho de qualidade, sonhar com o município aí, voltado principalmente na agricultura, na nossa agricultura, no nosso município, que nós temos um potencial muito grande, só não tem recurso. Você vai falar com o secretário da agricultura, é uma tristeza. Não tem dinheiro para fazer investimento. Então, eu acredito que dá para a gente dar uma melhorada aí na agricultura, porque tem retorno, é uma pasta que dá retorno. Então, eu quero só tirar uma dúvida aqui com os companheiros aqui. Assistência social... Não dá para entender, estou ficando meio cego já. Não sei se é 8 milhões ou é 6 milhões e 311. Depois vem assistência, 6 milhões, né? 6 milhões e 311 mil, e uns quebradinhos. Assistência ao idoso, 540 mil. Depois vem assistência de criança e adolescente, 1 milhão e 305 mil. Depois vem de novo assistência especial, de novo, 4 milhões e pouco.
Soma tudo.
Então, é soma de todos aqui ou é cada valor?
6 milhões é a soma de das
todos.
Três subfunções dentro da função assistência
então,
social.
Assistência social aqui está 4 milhões e... É dinheiro para caramba, né? Então, assim, e o outro ponto que eu quero fazer, só levantando aqui, pessoal, para tirando as dúvidas, eu queria saber o transporte rodoviário. Qual o gasto que tem desse transporte rodoviário, que está 2 milhões e 180 mil? É só para a gente tirar a dúvida, para ver onde a gente vai tirar esse dinheiro para jogar um pouco para a cultura e também jogar um pouco aí para a Secretaria de Agricultura. É só fazer um levantamento para ver onde a gente pode retirar aí, para nós poder atingir esses dois secretarias.
O transporte rodoviário, o Gilmar vai falar depois, mas o transporte rodoviário, na verdade, acho que ele engloba toda a recuperação de estradas, pavimentação, construção de meio-fio, sarjeta, boca de lobo, e, se eu não me engano, desse total que está aí, grande parte disso aí é convênio de fora. Não tem como remanejar para outro lugar.
A maioria deles, está observando, são emendas parlamentares.
São emendas parlamentares. É. Vem na fonte 124, né, Gilmar? 124, se eu não me engano, que é convênio com o Estado para função diversa. Então, essa fonte ela não pode ser aplicada em outro local que não seja específico na emenda ou no convênio assinado.
É outra questão.
E o restante recurso próprio deve ser contrapartida, que deve ser uma quantia bem pequena. Hã? Esse aí é do montante das emendas parlamentares, convênio e transferência, tanto do governo federal quanto estadual. O FETAP está aí.
Deixa eu te falar, Geraldo, eu estava olhando do assistência social, isso estava observando a LDO, a maioria são programas. Programas, não tem como você tirar dinheiro de programas. Os programas são fundo a fundo. Então, entra lá, você tem que gastar com aquele objetivo. Então, não tem como você retirar para remanejar aqui dentro do orçamento para outra secretaria.
Então, assim, como eu estava falando assim, a Secretaria de Agricultura é a única secretaria que eu vejo, né, de todas essas que nós gastamos, só gastamos, né, que é a saúde, investimos em saúde, a educação, investimos em educação do povo, né? E outra Secretaria de Agricultura que tem um retorno rápido para o município, né? E a gente tem de achar um meio, ver se a gente consegue melhorar também esse orçamento.
Uma conta grossa na saúde aí, grosseira, no sentido assim, de não ter ela exata, dos 37 milhões, 12 milhões, 12 milhões e meio aproximadamente é recurso federal, e recurso estadual a gente faz uma previsão de 5 ou 6 milhões. Então, 20 milhões é recurso próprio. Só tem que saber quem vai pôr o dedo para tirar da saúde e botar em outro lugar.
Com a palavra, Gilmar.
Só complementando, como essa folha que está disponível do PPA, ela quebra por função e subfunção, que nós já comentamos aqui no começo, que ela, subfunção, a própria 122, que é a administração geral, ela está em quase todas as secretarias. Eu anotei o valor que vai vir no orçamento, que já está na LDO, mas vai vir no orçamento, só para a gente ficar um pouco mais alegre, não, mas menos triste. A Secretaria de Agricultura, o orçamento dela para o ano que vem vai ser de R$ 2.850.000, dividindo em R$ 2.240.250 Departamento de Agricultura em si, R$ 168.000 para Departamento de Meio Ambiente e R$ 439.750 para o Departamento de Pecuária, fechando R$ 2.850.000. Nessa peça do PPA, como ela quebra por função e subfunção, então tem coisa da agricultura que não está lá como função agricultura. Por isso que o valor fica pequeno e, de fato, se for só R$ 800.000, não dá para nem pagar o funcionário, né? Mas o valor assegurado é de R$ 2.850.000. Não é um grande orçamento, mas está dentro do histórico de crescimento que essa secretaria vem fazendo, vem acontecendo, e a gente espera que possa conseguir recursos, né? Na LOA, sim. E na LDO já aparece, quebrando por secretaria, você vai conseguir ver, visualizar por secretaria esses valores.
Nós temos mais uma inscrição, professora Ilani Lobato, Sintep. Né, ela quer fazer. Natan, você pode fazer o favor de levar o microfone para ela, por gentileza? Agradecemos a presença e, em nome dela, como professora, eu gostaria de agradecer aos professores e também os alunos do Seja Alternativa por estar prestigiando essa audiência pública. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês.
Boa noite a todos. E, em nome do Carlito, né, nosso representante da educação, eu cumprimento toda a mesa. Quero dizer o seguinte, é mais uma colocação do que até um questionamento. Dói-me saber que a gente, enquanto sindicato, estamos visitando todas as nossas unidades, principalmente as unidades de campo. E a gente percebe um orçamento tão apertado, quando no país a gente não valoriza a educação. Eu vejo o Geraldinho puxando para a agricultura, obviamente, beleza, comida na mesa, né, é muito bom e passa pelo campo da agricultura. Mas a educação, cada um defende na sua bandeira, creio eu que a educação seja a peça fundamental, que ela aponta caminhos e tira-se de lugares obscuros. Mas o que eu venho a dizer não é em relação a isso. É que, dentro de tantos encargos que o município coloca em suas costas, quero dizer que a educação superior me futuca diretamente quando eu vejo que não deveria estar no bojo da educação municipal. Creio que é algo que nós abarcamos, mas que nós precisaríamos desvincular a isso quando eu vejo que a educação do campo, ela está rolada junto à educação fundamental, e esse esse total que está aqui, dos 12 milhões, está, vamos dizer, inclusos, tanto folha, tanto pagamento, como infraestrutura. Mas a educação do campo, ao longo dos anos, das décadas, neste município, ela está sempre sujeita ao CIDER. Estamos lá em Filadélfia, no distrito de Filadélfia, é uma coisa muito interessante. Uma escola bacana, bonita, que está esperando colocar os alunos dentro, mas amarrado numa questão, a climatização. E aí a gente vai apertando de um lado, apertando de outro, para tentar fazer com que, quem sabe, aqueles alunos comecem 2018 climatizados. E a gente vê, né? Puxa para um lado, é pouco, 10 mil reais, com uma projeção de 12 mil para 2019, com uma projeção de 14 mil, porque são projeções, sim, Gilmar? São projeções. E a gente percebe que, dentro desse apertado, dentro do que das previsões que se coloca de cortes, de congelamento de uma série de situações, a estrutura da educação do campo ela vai ficando para terceiro, quarto e, quem sabe, quinto plano. Já que até dentro da área urbana, as nossas escolas, a exemplo da Anchieta, precisava de um upgrade, porque nós estamos com uma escola de remendos. Mas o que fazer para aumentar isso? O que fazer para aumentar as receitas da educação, como todo mundo vai defender a sua parte? Acho louvável a questão da cultura e eu, vamos dizer, fortaleço o que foi colocado aqui pela professora Ivani. Mas também entendo que a gente precisa, não sei, dar uma olhada também nessa questão da educação do campo. Nós vamos aqui vendo os segmentos, as modalidades, né? Educação fundamental, educação infantil, especial e aqui dentro a superior. Ainda que fosse pouco, mas alguma coisa deveria ser desmembrado para que fosse assistido de uma maneira diferenciada as escolas do campo. E nesse ajeitamento, não sei como que nós faremos isso. Também quero parabenizar, porque foi pensado ainda que muito pouco, mas no turismo. E aqui eu faço a defesa de Fontanilas. Tá? Nós estamos agora vivendo um momento triste no nosso município, quando o Rio Juruena tragou mais uma vida juinense. E eu entendo que nós precisamos, e aqui, Sandro, como presidente dessa casa de leis, eu diria a você que nós está na hora, aliás, não, está passada da hora, e demais nobres vereadores, de nós criarmos uma política pública de segurança voltada à questão de Fontanilas. Porque passa ano, passa outros, e o que que... Cortou? Dá licença, né? Não concluí, mas eu já vou. Passamos a tristeza de ver juinenses indo embora por falta de uma política pública de segurança. Temos dois casos que não me saem da mente, que se nós tivéssemos o mínimo oferecido ali às margens do Rio Juruena, nós poderíamos, quem sabe, ter evitado alguns óbitos. Mas eu penso que vocês, enquanto nossos representantes legais, têm que parirem uma política pública, mas de governo municipal. Porque governo vai, governo vem, e não se pensou em política pública de segurança para aquele local. E aproveito o momento agora para colocar a minha tristeza na mesa e no colo de vocês. E que essa casa pense com carinho nessa situação. Não somente ações pontuais com a defesa civil, mas uma política pública de defesa de segurança do cidadão juinense, porque Fontanilas, eu penso que nós estamos perdendo dinheiro a não investir nessa parte de turismo. E eu espero, Wilson, que nesse pacote aqui, né, alguma coisa chegue até ao nosso distrito, e quero dizer que chegue também lá, Gilmar, Natan, a equipe, chegue lá para também ouvir, porque são três distritos, são Filadélfia, Terra Roxa e Fontanilas. E nós queremos o pessoal lá ouvindo a gente do que a gente precisa, ainda que sejamos efetivamente 14 famílias. Mas se investirmos, poderemos ampliar essa situação. Vejam aí com carinho como fazer esse remanejamento para a educação do campo. Obrigada.
Vereador Geraldo quer fazer algumas considerações a respeito do pronunciamento da professora Elani Lobato.
Ela citou do parlamento, eu vou falar como parlamentar, vou falar como cidadão. Como se discute, sempre a gente está discutindo em bloco, às vezes quando levanta os debates, a gente vê que hoje, igual acabou de citar aí, o peso que vem lá de cima vem arrebentando os municípios. A gente sonha de uma infraestrutura melhor, a gente sonha de um município melhor, mas a educação hoje ela está sangrando, o Estado sangra o município com as escolas estaduais, o município está gastando aí, acho, quase 1 milhão mais, aí, né? 2 milhões quase, com os alunos do Estado. O Estado assuma com responsabilidade, principalmente a parte de transporte. A saúde nem se falar, tanto dinheiro que nós gastamos. Aí tem esses municípios que vêm através do consórcio, mais um 11,5 municípios, só uma comparação. O município gasta um real, nós gastamos 10. Então, nós estamos gastando um dinheirão aí, entendeu? Para assumir uma responsabilidade, um compromisso, que o SUS é universal. Então, é uma coisa que tem de rever e pensar dentro do município. A educação é 25%, está chegando 28%, quase 30% da educação. A rede da educação, ela tem de ser, eu acredito que ela tem de ser repensada diante de todos os orçamentos que nós vimos aí, que eu sei que o futuro próximo vai sangrar, 2020, 2021, só se acontecer uma revolução muito grande para melhorar o PIB nacional e para melhorar o nosso país, melhorar o nosso município. É, nós gastamos 28%. E a infraestrutura ficou para trás. Então, era para nós chegar aproximadamente de 15%, 20% o máximo e sobrar pelo menos desses 25%, 5% para a infraestrutura. Mas nós chega 28%, a infraestrutura não tem, você acabou de falar em Fontanilha, é uma escola que está caindo em cima dos alunos. Isso é triste para nós, como vai lá. Aí ainda vem no município conversar e não tem orçamento para fazer. Nós, vereador, está exerçado, não tem como acontecer. Vou falar sobre o Rio Fontanilha. O Rio Fontanilha, eu como, não como vereador, como juinense, que eu já fui lá algumas vezes lá, eu não sou muito banhado no rio, que eu tenho medo de água, o correto ali mesmo ali é proibir qualquer pessoa tomar banho ali, algumas partes daquele rio. Porque aquele rio ali não tem praia, não tem, você vê que você chega na beira do rio, você já desce, a água forte ali, então ali não tem um lugar de igual, eu não conheço ali, mas já vi por foto, o Fontanilha aqui em cima, que tem um espaço grande de areia, tem um... Então, o rio Fontanilha tem que fazer um estudo nele ali. Alguns lugares ali tem de proibir tomar banho. Todas as pessoas que eu já vi morrendo são os locais de risco ali. Principalmente ali, se for olhar ali na casa do padre, no rumo ali, descendo ali, onde tem aquela casa descendo para baixo. Eu já vi gente banhando lá na curva, lá embaixo. Então, as pessoas não vê o risco que corre ali de perder uma vida, e nós estamos perdendo vida ali. Então, eu acredito que tem de fazer um levantamento, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com essa casa, junto com o Executivo, fazer um estudo específico do Rio Fontanilha e proibir alguns lugares ali de tomar banho. Aqueles que entrar na praia proibir tomar banho, fazer o quê? Então, assim, nós temos de pensar isso aí, que o rio ali tem um setor muito perigoso. Um dia que eu estava banhando, já faz uns 3 anos, foi com a escola, quase morreu um amigo nosso ali da Escola 9 de Maio ali, por causa daquela localidade. Então, tem localidade ali que é um risco tremendo. Então, acho que tem de marcar uma reunião para nós discutir a respeito disso aí e levantar um debate ali para ver onde pode banhar, onde não pode banhar, porque senão nós vamos perder vida cada vez mais. É só isso.
Cid, acho que a gente poderia estar encaminhando as reflexões que foram feitas. Como proposta, o Gilmar já fez a proposta de estar aqui, inclusive amanhã, para verificar essa questão da cultura. A outra questão que tem da cultura, né? A outra questão que tem de proposição é da professora Elani.
Sim.
Em relação ao turismo. Então, a gente poderia estar verificando isso amanhã, já colocar na nossa ata, né, da audiência, esses dois pontos que já foram levantados aqui. A outra questão que tem, que foi levantada, é a questão da agricultura. Porém, a Ivani fez a pergunta ali, eu queria ter uma resposta. Acho que o caminho para se resolver, eu estou vendo aqui, é na saúde. Ah, mas por que na saúde? Porque na saúde aqui foi investido 40% e é 15%. Ou seja, 25% é recurso que deveria vir do Estado. E quem é que está pecando com isso? Não é o governo do Estado? Então, o que nós, sociedade, vamos fazer para que, de fato, ele assuma o compromisso como governante? Se é 25%, ou seja, que está aplicando a mais, esse 25% daria para, eu não sei não, mas daria para atender todas as necessidades básicas da educação, da assistência social, da agricultura, de todas as outras áreas, esses 25%. Daria para atender, se o governo do Estado cumprisse com a sua parte, o que deve. Agora, nós aqui como sociedade, como é que nós estamos nos organizando para fazer o enfrentamento com o governo do Estado? E aí nós temos aí, agora, dia 19 a 27, a caravana da cidadania que vai estar aqui. Acho que é um bom momento, né, da gente sentar com ele e dizer, olha, queremos que resolva o problema da saúde.
É isso que nós queremos, que você venha aqui e resolva o problema da saúde. Ah, vai vir resolver o problema da saúde com operação, cirurgia, mas isso já está incluído no, na cesta básica do SUS. Queremos aqui a alta complexidade, que é o problema mais sério. Nós temos de alta complexidade e situações de 20, 25, 30 mil, 40 mil. Como é que vai resolver essa situação? Então, são esses pontos, acho que a gente poderia já definir, já encaminhar aqui como comissão, para que a gente possa já fazer o fechamento da audiência.
Ok. Nós temos a inscrição do professor Wilson. À vontade, professor.
Boa noite a todos da mesa, boa noite ao pessoal da plateia. A questão do turismo nosso no município, ela está sendo trabalhada da seguinte forma. Nós estamos reestruturando o Conselho de Turismo, já temos uma reunião agora para dia 12 de setembro com os membros que foram eleitos, porque existe a necessidade de reconduzir todo esse processo do Conselho e do fundo do Conselho para que a gente tenha condições de, junto ao Governo do Estado e junto à União, conseguir recursos externos para fazer todo o investimento necessário para fazer crescer e evoluir o turismo dentro do município. A gente já conversou, a Elani tem conhecimento disso, que a principal peça de turismo que nós temos hoje na estrutura do município realmente é Fontanilas. Tá? E só que lá tem que ser criado toda uma estrutura para receber esse turista. E essa estrutura implica essas questões de segurança. Agora, nós temos que, primeiro, nos organizar de uma maneira interna, criar um produto de turismo que nós vamos vender lá fora e, com esse produto, gerar todas as estruturas necessárias para que ele seja oferecido. Então, essa é a sequência lógica. Quem irá nos ajudar nesse processo? Os próprios empresários e a comunidade, porque essa é a composição do Conselho. Ele vem para, em conjunto com todo o poder público, a gente construir toda essa estrutura. E aí é que a gente vai conseguir atender o pedido que a Elani fez. Não é uma ação pontual para o momento. É um programa de turismo para o distrito. Uma coisa permanente, que ela vai se permanecer independente da gestão. Vai se construir a estrutura e vai permanecer para outra gestão e para outra. Essa é a ideia principal. E é em cima disso que a gente está trabalhando.
Gostaria de, em tempo, aqui destacar e agradecer a presença do senhor Santinho, né, que é presidente da Associação de Moradores do Módulo 6, também do Anderson Cavalcante, que aqui está representando o Instituto Federal de Mato Grosso, o senhor Douglas Santos, vereador suplente, muito obrigado pela presença, também o senhor José Roberto, do Sindicato dos Servidores Públicos. Também temos aqui representado as secretarias de Esporte, Lazer e Turismo, a secretaria através do professor Wilson, a cultura através do José Adriano, assistência social, a assistente social Márcia Alves, a educação, professor Oriedes e Marisa Galan Flor, também a chefe de gabinete, Nádia. E nossos agradecimentos especiais ao Seja Alternativa. Nós mandamos vários convites para várias escolas e a gente vê com muita satisfação vocês terem vindo e permanecido aqui atentos. E isso é muito importante e gratificante para nós, Câmara e sociedade. Com a palavra, Carlito, presidente.
Não sei, acho que podemos já fechar aqui, os colegas aqui da comissão, não sei. Se tem alguma pergunta a mais, se não tiver, a gente encerra a audiência, agradecendo a presença de todos e todas aqui, aqui o presidente que tem acompanhado as comissões de perto, aqui tanto a Comissão de Finanças como a de Orçamento, e nós temos sempre feito esse diálogo dentro daquilo que é possível a gente discutir os projetos que são encaminhados para o debate e a votação aqui. Deixo aqui já encerrando a minha parte como relator, dizendo que o Gilmar, a gente vai precisar dele de fato, se possível, amanhã. A gente vai ver isso com você depois, para a gente caminhar essa questão prática ali. Acho que é isso. Cida, obrigado. Um abraço a todos aí. Né?
Abraço a todos. Eu vou passar a palavra para o Sandro, né, suas considerações, e ele também quer estender um convite para uma solenidade que acontece amanhã.
Também só para contribuir, só para fechamento mesmo da audiência, né, agradecer as pontuações em relação às necessidades de implementação da LDO, né, e do PPA. A Elani, em relação à segurança de Fontanilhas, é uma questão antiga que precisa, de fato, ser feita alguma coisa. Já conversamos aqui na mesa, Elani, a gente vai verificar o que é possível assegurar já dentro disso aqui para que possa, mesmo considerando que a segurança pública é uma é obrigação do Estado, né? Mas nós precisamos nos somar a esta realidade nossa, a importância que tem o Distrito de Fontanilha no contexto turístico do município e também da sua história, né? Como história de emancipação desse município, que a gente precisa trabalhar e ver o que é possível fazer dentro, diante desse cenário e das situações que às vezes que acontecem. De certa forma, ontem de manhã, segunda-feira, nós tivemos uma reunião na prefeitura e duas palavras me deixou bastante assim, fazendo uma reflexão por aquilo que aconteceu, quando a assessora da Secretaria Adjunta da Casa Civil, a Paola, ela falou algo muito importante sobre a questão de gestão pública: demanda oculta, né? Olha, quanto ao nosso interior, que a gente presencia tantas situações que não está dentro desses instrumentos de orçamentário, né, de planejamento do município, que precisam ser colocados e lembrados, e a gente precisa também debater por essa situação que as audiências públicas sempre traz uma inovação, alguma preocupação a mais, porque é aquilo que realmente não está casado no planejamento de governo e que precisa ser melhorado realmente, né? Então, a gente, de fato, tem que estar atento a isso, nós, legisladores, né, a comunidade em si, a administração pública, diretamente por parte do Executivo, poder melhorar isso, né, Ivani? A gente sabe de tantas situações que por aí afora precisa de uma atenção, e daí a gente volta dentro desse bojo, que é o orçamento, que é o dinheiro que falta, que se espreme daqui. Olhando a esse ponto, Gilmar, a gente vai perceber que os nossos planejamentos, ele está a galope, né, e as nossas receitas estão a passo curto, né? Então, estamos daqui a pouquinho, se continuar assim, Natan, o Natan, que é um expert em questão de planejamento orçamentário e tudo, conhece a fundo também, como o Gilmar, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, né? Então, de que forma vamos fazer isso? É uma situação que nós devemos provocar como legisladores, bater a porta dos nossos governos de Estado, governo federal, para que, de fato, cumpra com a sua parcela de responsabilidade que tem com cada município, com todo cidadão. Lembrando aqui que dentro desse contexto, né, a gente percebe que, muitas vezes, o Tribunal de Contas, ele espreme os municípios para que faça cuspir dali o recurso, né, para se sustentar e repassar também para os demais entes, né? Enquanto que não existe uma pressão por parte do Tribunal de Contas em fazer que o Estado cumpra com as suas obrigações, né? Cumpra com as suas responsabilidades de forma direta. Então, isso que nós devemos ter um olhar agudo e atento nessa direção, para que a gente possa trazer esses recursos para ajudar o nosso município, que senão a nossa receita não aguenta. Eu estava vendo essa semana, que foi o julgamento da conta do prefeito Hermes, gestão anterior, na saúde, pontua lá, Carlito, acho que 33% do orçamento em relação, 33% e alguma coisa, gasto com a saúde, né? Por quê? Vem todo aquilo que já foi explanado aqui para todos nós, como que funciona isso. Então, a gente precisa, de fato, somar, se empenhar mais nessa direção de que o município realmente faça cumprir com as suas obrigações, com as suas responsabilidades, e que o Tribunal de Contas também nos ajude, né, Natan, para que essas coisas possam melhorar o cotidiano da nossa cidade, da nossa vida.
Presidente, só complementando, seria muito bom para o município se essa comissão cobrasse do governador, principalmente os repasses atrasados à saúde. Porque a fala lá na Secretaria de Estado de Saúde é que, basicamente e vulgarmente, esquece o ano passado. Vamos conversar sobre esse ano. Então, nós não podemos esquecer o paciente na fila, não podemos esquecer do médico cumprir o seu horário, não podemos deixar o plantonista da UPA faltar, a ambulância não pode ficar sem combustível para ir buscar o cidadão, né, a pessoa que precisa, ou não pode faltar ônibus para ir fazer o tratamento fora do município, mas o Estado ele fala para a gente, ó, esquece o ano passado.
Vamos pegar esse relatório com a nossa secretária para a gente ter esses dados, né, esse relatório de todo o acompanhamento. Eu já peguei esses dias atrás, mas eu acho que é preciso refazer ele, né, pegar novamente para ver aquilo que realmente que está em pendência. E nós teremos uma oportunidade de sentar com o governador aqui, na caravana da transformação, estará presente, que nós vamos ter esse momento como Câmara Municipal, inclusive já estenderam. Pois é, nós temos que pegar o relatório, quando o primeiro que eu peguei estava em 6 milhões, acho que tem alguma coisa que foi repassado, mas já somou mais 2 meses, né? Então praticamente está na mesma. Eu aqui, então, eu só queria transmitir aos senhores e senhoras que um convite para o ato cívico, né? Os 195 anos da independência do Brasil, um convite especial aqui a todos os munícipes, do prefeito Altir Peruso, né, que será realizado um ato cívico no dia 7, né, chamado 7 de setembro cultural, Meu Brasil Brasileiro, realizado pelo Departamento de Cultura, em parceria com as escolas públicas e privadas de Juína. Será dia 6, amanhã de manhã, às 7h30 da manhã, na Prefeitura Municipal. Correto? Então, sintam-se convidados para esse momento importante, que é o que está nos faltando um pouco, né, esse amor à pátria, para a gente derrubar muitas coisas que estão aí apoderando da nossa nação tão querida. Eu quero agradecer a cada um que se dispôs do seu tempo, do seu precioso tempo, para estar aqui com a gente, debatendo, entendendo melhor o que significa um orçamento público. Agradecer à escola Seja Alternativa por estar aqui, os alunos, os professores, né? Vereadora Nádia, ex-vereadora, mas atualmente está ali nos assessorando na prefeitura. Enfim, cada um de vocês que estão aqui, a imprensa, que antes eu não mencionei, né, que agradecer pela presença, o Douglas lá de Terra Roxa, que está aqui também, né, Douglas? Obrigado pela presença. E agradecer por essa oportunidade, que Deus possa nos conduzir de volta, são e salvos para as nossas residências, e que possa estar sempre nos iluminando, dando sabedoria para a gente poder cuidar melhor da vida, cuidar melhor do município, e a gente possa aqui fazer desse município um município próspero, com a ação e a doação do trabalho de cada um de nós. Obrigado a todos e dou por encerrada essa audiência pública.